No ar, mais um programa da Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde. O que é a Agenda 21?
Durante o Encontro Mundial da Rio 92, diversos acordos foram feitos. Um deles, um documento bastante importante, foi a Agenda 21 Global, que ele é principalmente um documento de compromisso internacional para a construção do desenvolvimento sustentável do planeta como um todo. Os diversos países que tomaram parte desse encontro se comprometeram em termos de ações, em termos de econômicos, para fomentar e para construir as bases desse desenvolvimento. Esse documento da Agenda 21 Global pensa no planeta como um todo, agora cada país deve construir a sua Agenda 21 nacional ou local. Então, o Brasil, por exemplo, já lançou a sua Agenda 21 e diversos outros países também lançaram suas agendas. Da mesma forma, os estados, e nós temos casos no Brasil também, que estão lançando as suas Agendas 21, como é o estado de Pernambuco, o estado de São Paulo, que estão lançando esse documento. E, da mesma forma, isso vai para o âmbito das cidades. As cidades lançam suas Agendas 21 locais, as escolas, os bairros e, quer dizer, todas as empresas podem construir as suas Agendas 21. E a grande importância dela está em que a sociedade e os diversos atores que participam, por exemplo, no caso de uma cidade, você tem a população, você tem ela representada pelas suas diversas lideranças, você tem as empresas, você tem o governo, que se sentam por vários momentos, vão discutir, ter uma visão de futuro e discutir quais são os compromissos e os deveres e os direitos que esse grupo tem e como é que eles vão, em conjunto, construir essa visão de futuro que eles estão tanto almejando. Aí, obviamente, eles vão ter que olhar o seu entorno, de que forma eles vão se harmonizar com o entorno, e o seu entorno daí vai crescendo, quer dizer, se atua no local, mas também conectado a uma visão de planeta como um todo, que são todos buscando a sustentabilidade planetária.
O que é a sustentabilidade planetária? O que é o desenvolvimento sustentável?
Desenvolvimento sustentável, existe um conceito bastante já colocado, e a ideia é que as pessoas que vivem hoje possam ter qualidade de vida, de uma qualidade de vida que atenda a todos de forma justa, de forma distribuída, que você possa todos terem acesso, por exemplo, à educação, terem acesso à informação, ter acesso à alimentação, ter acesso a lazer. A ideia é que, ao se buscar atender a qualidade de vida para a população, para a sociedade hoje, que seja feita de uma forma que não tire também a possibilidade das gerações futuras de terem a sua qualidade de vida ou seus direitos também, né, as suas possibilidades de serem atendidas. Se para atender, digamos, a parte de água, que as pessoas tenham água hoje, quer dizer, esse consumo deverá ser feito de tal forma que se não estrague a água para as gerações futuras. Isso vale para a questão do ar, isso vale para todos os recursos naturais. Isso vale, inclusive, para a biodiversidade. Quer dizer, eu tenho o direito de usar os recursos do rio, a minha floresta, mas que eu atenda as minhas necessidades hoje, mas que eu não comprometa as necessidades daquelas gerações que ainda estão por vir. No fundo é isso, só que na prática é difícil transformar essa visão tão ampla, né, numa atividade. Como é que eu coloco isso no dia a dia da cidade? Como é que eu coloco isso no dia a dia da escola, no dia a dia da minha casa? Eu acho que esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele é uma visão de futuro, uma visão bastante assim utópica, né? Mas que cada um pode estar atuando com coisas bastante pequenas, né? Desde estar economizando gasolina e deixar de andar de carro e onde ele pode ir a pé ou usar o transporte coletivo, até ele estar deixando de tomar banhos longos e gastando um monte de água, e de ele estar cobrando o vizinho, que o vizinho não jogue o lixo no terreno vazio, né? E daí para frente, acho que vão desde essas ações pequenas até as ações de cidadania mesmo, de cobrança de políticas que mudem a cidade para uma cidade mais feliz, de políticas que distribuam melhor a questão da renda no nosso país, que a gente tem grandes problemas sociais, de direitos e de acessos.
Qual é o instrumento que se usa para medir a qualidade do ar?
Tem uma parte técnica toda por trás disso daí, inclusive uma lei que dá as orientações básicas como medir a qualidade do ar. Eu diria, de uma forma mais simples, se a gente passar o dedo na mesa onde a gente está, ou em cima do carro, vai lá no quintal e vê o quanto de sujeira está se depositando, que vem da poluição do ar, quer dizer, a gente já tem uma ideia de quão poluído está. A cidade de São Paulo é bem, você deixa a janela um dia aberta, no outro dia de manhã você chega, está todo cheio de fuligem. Então já seria aí um indicador de qualidade do ar, quer dizer, eu sei que o ar ar está muito ruim porque está sujando demais. A sujeira, na verdade, vai transportada pelo ar. Tecnicamente, há alguns equipamentos específicos. Um dos que a gente, por exemplo, usou na pesquisa e que é um dos mais simples, é um tipo um aspirador e ele tem um filtro na entrada desse aspirador. Eu peso esse filtro antes, quando ele está limpinho, deixo o aspirador funcionar por um determinado tempo, no caso, 24 horas, por um dia inteiro, e o ar vai passar por esse filtro. Toda sujeira que está dentro do ar vai ficar parada no filtro. Eu peso o filtro depois e a diferença entre o que era antes e o que era depois, eu sei quanto de sujeira que ficou acumulado lá. Eu sei quanto de ar que passou e eu consigo medir a qualidade do ar no parte de poeira. E tem outros equipamentos para estar medindo outros poluentes que também são perigosos, como o monóxido de carbono, que é crítico, o ozônio, a parte de enxofre e outros gases, por exemplo, que são perigosos para a saúde pública.
Quais são os poluidores mais comuns?
Hoje, o principal vilão da poluição do ar é o carro. Todas as cidades, o grande poluidor são os veículos. Nós temos ainda nas nossas cidades uma frota de veículos bastante antiga, que polui bastante, e principalmente o número excessivo de carros que a gente tem nas ruas. Na área rural, nós temos problemas onde tem queimadas, então cidades que ficam próximas a áreas de queimada de cana-de-açúcar, área de florestas que estão sendo abertas frentes de pastagem e tal, também sofrem bastante. Então, na área rural, é principalmente a parte de queimadas, e na área urbana, a questão de veículos. As empresas, no geral, elas estão cumprindo as determinações legais e estão implementando programas de controle da poluição do ar. Eu diria para você quase que tranquilamente que boa parte do setor empresarial, das indústrias, reduziram suas emissões com equipamentos bastante avançados ou se mudaram para áreas onde teriam menor quantidade de população e dessa forma ele impactaria menos a saúde pública.
Depois que o senhor terminou essa pesquisa, houve continuidade com relação aos indicadores de desenvolvimento?
Olha, a gente começou aqui pela Faculdade de Saúde Pública em 2003 um amplo programa de pesquisa na área de indicadores de desenvolvimento sustentável. O programa chama SIAD, Sistemas de Informações Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável. Tem alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de iniciação científica que estão desenvolvendo suas pesquisas no setor empresarial ou na área governamental, discutindo a importância dos indicadores de sustentabilidade, que modelos estarem sendo utilizados, como é que se pode divulgar e comunicar esses indicadores para a sociedade, para os prefeitos, né, para aqueles que tomam as decisões. Nós temos tido bons resultados e boas parcerias para desenvolvimento dessas pesquisas. Quem quiser ter acesso a esses dados, a gente fez um levantamento grande, inclusive de material, que está disponível na internet. O nosso site é www.fsp.usp.br/SIADES, SIADES.
Chegamos ao fim de mais um programa da Biblioteca Virtual em Saúde, uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com apoio da BIREMI
e do CDH, Centro de Estudos do Crescimento e do Desenvolvimento do Ser Humano.
Acesse também os nossos programas através do site www.fsp.usp.br/laudio. Até mais!